E maior é a Vira.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor nesse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Sou Marquito, que produz e apresenta o programa É Cantando Que a Gente Se Entende há 27 anos pela Difusora, desde 1999 em AM, e agora vou continuar a apresentar o programa no prefixo 104.5 Difusora FM.
É Cantando Que a Gente Se Entende.
Tá ligado?
É claro que eu tô.
104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Alô, meus amigos acreanos, aqui quem fala é o cantor Diogo da Leviana e eu também estou na programação da Difusora Acreana FM e aqui só toca sucesso.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas, 2 minutos. Está chegando na Difusora 104.5 e na Aldeia FM 96.9, o Lance Esportivo. A partir de agora, você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora, o jogo começa. 12-2, boa tarde, Jota.
Boa tarde, Alberto. Aqui estamos com o Lance Esportivo.
O
os destaques do dia.
Com falha grotesca de Carlos Miguel, Palmeiras perde para o Atlético dentro do Allianz. Flamengo empata com o São Paulo e perde chance de encostar no Palmeiras. Corinthians empata com o Bahia e encerra a sequência de vitórias. Com Danilo titular, Botafogo vence o Cruzeiro no Mineirão. Grêmio reage no fim, empata com o Fluminense no Brasileirão. E o Remo vence o Vitória e Bragantino empata com o Curitiba. Você confere também que o Brasil fica com a vice na Liga dos Campeões das Nações de Vôlei. Quinta vez que o Brasil é vice-campeão da Liga das Nações. Ainda não temos esse título, hein, Zé Roberto? Definido as semifinais do Feminino Sub-15, Wendel Barbosa tem combate no Paratleta. Reunião define início do Municipal de Seleções e começa em grande estilo o Campeonato da Imprensa. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Às 12 horas, 4 minutos da capital acriana, aqui o Lance Esportivo para você. Nosso boa tarde para você que estava ligado aí no Gente em Debate e também vai estar ligado no Lance Esportivo. Rapaz, o pescoço do bicho está aqui meio hamsfly, né? Daqui a pouco a gente põe aí. Você que estava ligado aí no Gente Debate, continua ligado aqui no Lance Esportivo e vamos trazer aqui as matérias daqui a pouco, né, Jota Melo?
Vamos trazer aí muitas matérias para os nossos queridos ouvintes de todo o estado do Acre.
Agora, o esporte do Brasil.
Em uma partida com um segundo tempo emocionante, o que contou com a falha grotesca do goleiro Carlos Miguel. Tem gente que está dizendo, passa o Pix, né? O Palmeiras desperdiçou a chance de fazer a lição de casa na noite de ontem. Agora mudou, não é mais Aliança, não. É no Bank Parque, né? E amargou uma derrota de 2-1 para o Atlético Mineiro. O saldo desse resultado negativo e a aproximação do vice-líder Flamengo na classificação do Campeonato Brasileiro. Na partida, o lance que chamou a atenção aconteceu aos 9 minutos do segundo tempo, quando o placar estava 0-0. Ao tentar fazer uma defesa aparentemente tranquila, o camisa 1, Carlos Miguel, soltou a bola na pequena área. Palmeirense deu um verdadeiro presente para o meia Vitor Hugo, estufar a rede e abrir o placar, dando início ao drama palmeirense. O fim da partida... Ao fim da partida, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, desabafou e usou a coletiva para abrir o jogo sobre algumas críticas que o Palmeiras recebe por seu estilo de jogo. Vamos ouvir aí a sonora do Abel Ferreira?
Não é estilo novo de jogo. Vocês depois criam as narrativas que vocês querem. Já tive tudo, a equipa retranqueira. Mas quando éramos equipa retranqueira, que jogadores é que tínhamos? Onde é que estão esses jogadores a jogar? Esses jogadores onde estão? Estão a jogar? Os que estavam aqui quando diziam que a equipa era retranqueira. Depois, é uma equipa que só chuta a bola para a frente. E agora, se não ganharmos, é uma equipa que só faz posse de bola. Ensinaram-me a mim o que vai ser o futebol. Eu sei. Ensinaram-me a mim o que vai ser o futebol. O futebol, eu vou-te dizer. Eu, desde que cheguei ao Palmeiras e desde que sou treinador, nós temos 3 rotas de ataque coletivas. 3. Ou vais pelos corredores, ou vais por dentro, ou vais de virada. Há jogadores que conseguem fazer jogo interior. Há outros jogadores que não te conseguem fazer jogo interior. Diz-me os jogadores que tu tens e que eu tenho e eu digo-te como é que eu vou jogar. Eu já repeti isso muitas vezes. Agora, sim, estamos a pedir pelas características dos jogadores que temos. Paulinho, o jogador que joga com os olhos fechados entre linhas. O Maurício, o próprio Andreas, o próprio Arias. São jogadores que têm capacidade para jogar entre linhas sem perder bola, mas também queremos profundidade. Queremos chegar ao final do jogo e ver o Piqueires com 2-3 cruzamentos. Queremos chegar ao final do jogo e ver o Giai com 2-3 cruzamentos. Coisa que nós não vimos. E por isso é que eu te disse, há muita margem ainda para melhorar. E eu acho que foi um jogo positivo até à zona 3. Depois da zona 3 faltou esses 3 detalhes. Remates exteriores para uma equipa que defende com 10 jogadores atrás da linha da bola. Cruzamentos das meias, que foi onde fizemos o golo, que acabou o cruzamento das meias, e as combinações do toque e rompe, porque uma equipa que te joga com uma linha de 5, bem fechada, à frente da área, bem compacta, quando eles acabam por ter a sorte, e em nossa sorte deles, em felicidade nossa, né, porque é um lance, como disseste muito bem, acontece aos melhores do mundo.
Tá aí, então acontece com os melhores do mundo? É, mas muita confiança do Carlos Miguel ali, né, e tomou mão de alface, né, um gol que, se ele sai de soco, a bola iria lá para fora, mas ele foi tentar segurar a bola, e quando ela soltou, ele ficou perdido dentro da área, não sabia nem para onde a bola estava. Parecia aquele galo sem pescoço, né? Sem cabeça, né?
Foi isso mesmo. Rodando, né? Rodando, procurando. Aí o cara chegou aí, vá.
Não, só tá eu e a bola, a trave, eu vou escorar aqui para fazer.
Vou escorar, vou jogar para dentro.
Exatamente. Daqui a pouco, olha, eu estou vendo aqui, mas que na Colina saiu Nacional 1, Iguatu também 1, e lá no Ceará também foi 1-1.
Ganhou
aí nos pênaltis, o Nacional venceu por 5-4. É o único representante do Norte na Série D do Campeonato Brasileiro. E agora...
E vai jogar com o ABC.
Vai jogar com o ABC.
As quartas de final.
Só que o primeiro jogo... É em casa.
Em casa.
Tem que fazer o dever de casa, ou então fazer que nem fez com o Iguatu, né? Empatar e empatar. Então, e depois ir para os pênaltis, porque esse jogo aqui será no Frasqueirão.
Aquele
você lembra do... Uma confusão tremenda para a gente transmitir esse jogo
lá. Para a gente entrar lá
porque
e...
Porque na época...
Era fio.
Era fio, era microfone com fio. Aí, o gerente lá do campo da ABC... Disse que não poderia esticar fio, né, porque o estádio era novo, estava sendo inaugurado e tudo mais. Rio Branco e ABC. Aí nós tivemos que falar com o presidente do ABC.
Foi.
O presidente disse, pode estar lá sem problema nenhum e vocês vão trabalhar. Vocês vieram de 5 mil quilômetros, não foi para brincar aqui.
Pois
né?
E nós transmitimos.
Transmitimos o jogo direto lá de Natal. Rapaz, para chegar lá já foi uma novela, passar uma noite todinha em claro aqui no aeroporto.
Oi.
Não, porque aqui já deu problema no voo. Deu problema no voo. Para a gente, os dois aviões aí, a neblina não deixava subir nenhum. Tá certo? Ligado conosco, está aí o Natanael, já dando prazer da sua audiência. E o Flamengo, hein, desperdiçou a oportunidade de diminuir a diferença para o líder Palmeiras ao empatar por 1-1 com o São Paulo, né, no Maracanã. Foi ontem, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Léo Pereira marcou para o rubro-negro, enquanto Calleri garantiu a igualdade para o tricolor. Vamos saber detalhes com ela, Darlene Cardoso, rapaz. Não é a Daniela Esperão, não, pô. Darlene Cardoso. Vamos lá, Darlene.
O Flamengo desperdiçou a oportunidade de diminuir a diferença para o líder Palmeiras ao empatar por 1-1 com o São Paulo, no último domingo, dia 26, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Léo Pereira marcou para o rubro-negro, enquanto Calleri garantiu a igualdade para o tricolor paulista. Depois de um primeiro tempo equilibrado e sem gols, o Flamengo voltou mais agressivo do intervalo. Logo aos 11 minutos, Léo Pereira aproveitou o escanteio, cobrado por Lohan após o desvio de Jorginho, e completou para o fundo da rede, colocando os donos da casa em vantagem. Mesmo à frente no placar, a equipe rubro-negra manteve a postura ofensiva e criou boas oportunidades para ampliar. Arrascaeta, que entrou no início da segunda etapa, quase marcou em jogada construída com Pedro, mas parou em Rafael. Pouco depois, os jogadores do Flamengo reclamaram de um possível toque de mão de Wendel dentro da área. Mas o árbitro Anderson Daronco mandou o jogo seguir. O São Paulo reagiu aos 25 minutos. Osório avançou pela esquerda e cruzou na medida para Calleri, que cabeceou firme para empatar a partida. Já nos acréscimos, o rubro-negro chegou a balançar as redes com Samuel Lino, após o cruzamento de Emerson Royal e participação de Wallace Ian na jogada. No entanto, o gol foi anulado por impedimento de Wallace Ian, identificado pelo sistema de impedimento semiautomático. Logo depois, o Wendel caiu no gramado no meio-campo e jogadores do Flamengo reclamaram de uma suposta demora do lateral para reiniciar a partida, o que gerou um princípio de confusão entre os atletas. Em coletiva, o técnico Leonardo Jardim destacou a falta de agressividade da equipe.
Quando eu cheguei ao intervalo, escrevi uma palavra lá que era agressividade. Agressividade com bola. No quadro que tem dentro da nossa cabine. Porque esse lance é muito bem, porque esse lance foi o lance que eu passei de agressividade com bola, que é circulamos a bola e temos agressividade de andar com a bola para a frente, criar desequilíbrios e depois soltar os jogadores. Porque muito da primeira parte, o que é que aconteceu? Circulamos a bola, mas passávamos um para o outro. Passa para a direita, vai à direita, volta outra vez para trás e muitas vezes até dando pressão ao São Paulo. Porque do momento que começamos a ter essa agressividade e a andar com a bola para a frente, o São Paulo, mesmo que pressionasse de um lado, já não conseguia equilibrar do outro. E foi aí que começamos a ganhar um pendor ofensivo maior. Mais do que estratégia, foi dinâmica e a pouca velocidade na circulação e pouca agressividade com bola da primeira parte.
Com o empate, o Flamengo chegou aos 38 pontos e permaneceu na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, mas viu o Palmeiras ainda seguir com 6 pontos de vantagem na ponta da tabela. Já o São Paulo foi a 26 pontos e segue na parte intermediária da classificação. De Rio Branco, Darlene Cardoso, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Aí, portanto, o rapaz, não foi o Arrascaeta que fez o gol, mas a Darlene fez aí, não foi?
Foi.
Foi, Darlene? Tá aí, não foi, Zezinho? Mesmo?
Foi, ela fez o gol. Foi preciso o zagueiro ir lá fazer o gol. Porque esse cara só errando.
E o ex-atacante Arthur de Oliveira, rapaz, 56 anos, foi um dos jogadores do Porto homenageados pelo Clube de Portugal no evento de apresentação do elenco para a temporada 26-27, né? No último sábado, no estádio do Dragão, na cidade do Porto, né? Arthur Oliveira esteve no gramado antes da partida amistosa contra o Aston Villa na Inglaterra, que terminou com vitória portuguesa por 2-1 e foi ovacionado pela torcida. A cultura é outra, né, Zezinho?
Outra.
Cultura
Arthur,
é outra.
Arthur fez bonito lá em Portugal, viu? Por onde passou, deixou a sua marca.
O Arthur atuou 92 jogos e marcou 20 gols com a camisa do Porto. Ele foi campeão 3 vezes da Liga Portuguesa, 1 vez da Taça Portugal e 2 vezes da Supertaça Cândido de Oliveira. Portanto, o reconhecimento aí para o rei Arthur recebendo uma placa e uma camisa que ele jogava com a 14.
Parabéns aí, o rei.
Tá certo, tá feito registro aqui também no lance esportivo. Bahia e Corinthians empataram em 1-1 na tarde de domingo na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida, válida pela 20ª rodada da edição, marcou aí também o início do VAR semiautomático. A partida encerrou a sequência de 3 vitórias seguidas do Timão no Brasileirão. Com os detalhes dessa partida e todo o resumo do Brasileirão, a gente vai conferir agora com a repórter Santos da Rádio Web. É a Joyce Santos, rapaz, aqui da Rádio Web. Chega aí, Joyce.
Bahia e Corinthians empataram por 1-1 neste domingo na Arena Fonte Nova. Em um confronto equilibrado e marcado por muita disputa física, o Corinthians saiu na frente com Angileri. Mas o Bahia reagiu ainda no primeiro tempo e empatou com David Duarte. Na etapa final, as duas equipes criaram oportunidades, porém esbarraram nas defesas e na falta de pontaria, mantendo o placar inalterado. Após o embate, o técnico do Timão, Fernando Diniz, analisou o resultado.
A gente não perdeu 2 pontos pela dificuldade do jogo, por ser muito em cima da quinta-feira, e a entrega dos jogadores foi absoluta. Os jogadores, assim, não faltou nenhum pingo de vontade, os caras foram guerreiros, mas muito mesmo, porque foi muito difícil pegar a sequência, jogo no início, de jogar na quinta-noite e ter que vir aqui às 4 da tarde. Não teve nem tempo hábil de recuperação.
O empate soma 1 ponto para cada lado na briga pelas primeiras posições da tabela e por uma vaga na próxima Libertadores. Também pela 20ª rodada, o Bragantino e o Curitiba ficaram no 0-0, enquanto o Grêmio e Fluminense marcaram 1 cada. O Botafogo surpreendeu o Cruzeiro no Mineirão com 1-0 e o Remo triunfou sobre o Vitória com 2-0. Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Brasileiro, Joyce Santos.
Tá aí, portanto, a Joyce Santos, né, trazendo aí as notícias do time do Bahia e também do Corinthians. Cadê, rapaz? Sumiu daqui, foi. E a seleção brasileira feminina de vôlei ficou com o vice-campeonato da Liga das Nações no domingo 26, após perder para a Turquia por 3-7-1 de virada. Passear de 25-23, 23-25, 26-24 e 21-25. Em uma decisão equilibrada, o Brasil saiu na frente, mas viu as turcas reagirem e virarem a partida. Foi o quinto vice-campeonato do Brasil em 5 finais de competições. E vamos saber os detalhes agora com ele, Eduardo Amaral.
A seleção brasileira feminina de vôlei ficou com o vice-campeonato da Liga das Nações. O Brasil perdeu o título ao ser derrotado por 3-7-1 na partida contra a Turquia, disputada neste domingo na cidade de Macau, na China. As brasileiras saíram na frente e venceram o primeiro set por 25-23. Contudo, as turcas se recuperaram, vencendo o set seguinte pelo mesmo placar. No terceiro, a Turquia venceu por 26-24. No quarto set, as turcas começaram muito fortes e chegaram a abrir 5 pontos de vantagem. O Brasil ainda buscou um empate até uma virada, mas a Turquia confirmou a superioridade na partida, fechando o set com vitória de 25-21. Com o resultado, a seleção brasileira segue sem conquistar o título da Liga das Nações, competição que substituiu o Grand Prix de vôlei. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Amaral.
É, quinto vice-campeonato aí, Brasil. Brasil! E o Bahia e o Corinthians, hein? Isso aqui já foi, né? Já foi. Vamos lá para o brasileiro feminino, tá aqui a seleção brasileira feminina de vôlei ficou com o vice-campeonato. Já li essa aqui, né?
Agora é brasileirão feminino.
Ah, o Corinthians goleou vitória, foi?
Foi.
Vou ler aqui no dela aqui que tá dando. Tá aqui não. Vamos lá, vamos por aqui. No Brasileirão Feminino, o Corinthians goleou o Vitória e reassume a liderança do Brasileirão. Detalhes agora com ela de novo, né? Ela voltando aí, já veio agora há pouco a Joyce Santos, da Rádio Web.
O Corinthians goleou o Vitória por 4-0 neste domingo no Canindé, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A grande destaque da partida foi Vicky Albuquerque, autora de 2 gols. Robledo e Ariel Godoy completaram o placar em um jogo de amplo domínio da equipe paulista, que retomou a competição após a pausa e manteve a boa fase na luta pelas primeiras posições da tabela. Juventude e Ferroviária empataram sem gols em uma partida equilibrada. O Juventude começou melhor, mas parou na goleira Luciana. Enquanto a Ferroviária cresceu no segundo tempo, criou as melhores chances e esbarrou em grandes defesas de Thaís Amorim em 2 bolas na trave. O jogo também ficou marcado pela expulsão de Gil Oliveira, do Juventude, por reclamação após deixar o campo lesionada, o que exigiu a intervenção da Polícia Militar. Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Brasileiro Feminino, Joyce Santos.
Futebol pelo Mundo.
Às 12h21, aqui o lance esportivo na sua difusora 104.5 FM, na Aldeia FM 96.9. E essa aqui, meu amigo, você quer saber de grana? Então eu vou ler aqui para você, ó. O Arsenal prepara uma investida ousada para contratar Vinícius Júnior. Segundo o jornal inglês, o Telegraph, o campeão da Premier League está disposto a oferecer ao atacante brasileiro o maior salário da história do clube para tentar convencê-lo a deixar o Real Madrid. Vinícius Júnior assinou seu atual contrato em 2022 com o anúncio em 2023 e recebe cerca de 18 milhões de euros por ano, o equivalente a aproximadamente 112 milhões de reais anual. Daí tu botar aí, tu divide por 12, aí tu vai saber quanto ele ganha por mês, tá? Os 112 milhões. Após imposto, né, lógico, a multa rescisória é de 1 bilhão de euros, algo em torno de 6,21 bilhões de reais. O brasileiro está desde 2018 no clube espanhol. Na última temporada, Vini Júnior fez 22 gols pelo Real Madrid. O atacante foi um dos principais nomes da seleção brasileira na Copa do Mundo e marcou 4 gols em 5 jogos no torneio. Só faltou bater o pênalti, né? E aí está um burburinho danado, porque você não bateu aquele pênalti. Vini Júnior não podia fazer gol naquele jogo, né? Não podia fazer gol naquele jogo. Então, essa é a situação. Rapaz, será que ele tem problema de grana aqui? 20, e olha aqui, eu vou dizer para você de novo, 112 dividido por 12. Aí você sabe quanto ele ganha por mês, né? Por 12.
E aí só é por semana.
Não, isso aqui é por mês, né? Ele ganha anuais, aí é por 12, que aí é 12 meses do ano, né? Dorielson Mendes, rapaz, está chegando ali, dando prazer da sua audiência aqui no Lance Esportivo. O homem lá do Santa Cruz já vai treinar hoje, né? Os goleiros de quem agora? Aquela turma que treina lá no Independência, rapaz. Tem um campinho lá e ele treina lá, rapaz, lá fora. Lá. Deu quanto aí? Deu
9 milhões por quebradinho.
9 milhões por mês. Só isso quebradinho, né? Só isso aí, só isso ele ganha. Só. Isso aí. É líquido do Real Madrid. Agora fora os mexer que ele faz, certo? 12 mais 24, Márcio. Vamos faturar, porque nós temos muitas matérias que vêm aí pela frente. Olha, começou ontem o campeonato da imprensa lá na ABB, né? E muita gente compareceu. A melhor torcida, meu amigo, foi do time que perdeu por 1-0. Mas levaram a galera, levaram a charanga, levaram sinalizadores, levaram pompom, aquele das meninas que fica assim. Você vê aqueles jogos lá em Fortaleza, quando sai um gol, né, lá no Castelão?
Torcida, né?
É a torcida, né? Então, lá no Castelão tem aquelas meninas que ficam atrás do gol, quando sai um gol, aí sobe o pompom e tal, tal, tal. Lá na ABB era mais ou menos por aí. Elas ficaram ali na sombra, atrás do gol, né, e fizeram bonito, levaram lá a grana. É uma premiação de R$200 por jogo. Tem R$200 por jogo, por rodada, melhor dizendo. Por jogo não, por rodada. Né? São 3 jogos, mas por rodada. A melhor torcida no final, o sindicato vai lá e premia a melhor torcida, tá certo? Boa tarde, lideranças. Bom início de semana para todos. É, todos os ouvintes aí do Lance Esportivo. Quem está mandando também aqui é o Dorielson Mendes, né? Mandando o homem da zoonoses. Vá. Vacinar seu cão e seu gato, né? Lá na zoonoses, né? E eles têm uma campanha, né? Campanha que vai nos supermercados Araújo, onde tem sempre um pertinho de você. Márcio, 12h26, fatura aí, já a gente vem com mais informação aqui dentro do Lance Esportivo.
Tá todo mundo ligado.
Difusora.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30 mil na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40 mil na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10 mil na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor! No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca!
Alô, meus amigos acrianos, aqui quem fala é o cantor Diogo da Leviana e eu também estou na programação da Difusora Acriana FM e aqui só toca sucesso.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
12 horas 29 minutos e 30 segundos e o Dorielso faz aqui um agradecimento, Zezinho. É, Alberto, parabéns aí ao presidente do Independência, ao professor Ilimânio Soares e também ao técnico Quinho Brito. É só gratidão a todos, porque ele esteve aí no título, né, do Independência depois de 22 anos, né?
É, depois de 22 anos. Parabéns a todos, né? Parabéns a todos aí pela união e pela competência.
Então tá aí, o Dorielso agradecendo a todos aí, ele continua trabalhando lá no Tricolorço. Bom, eu já falei aqui da Série D, do Campeonato Brasileiro, Nacional e ABC, ABC e Nacional. É dia 8, né, de agosto agora, o primeiro jogo lá em Manaus, tá? E no outro final de semana, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, no Frasqueirão. É o único representante do Norte que está nessa competição. O Nacional, é bom que se diga que veio aqui, mas não pela Série D, mas veio pela Copa Verde.
Pela Copa Verde,
né? Copa Norte, na verdade, né? Copa Norte, que lá na frente ela se transformou em Copa Verde, mas foi pela Copa Norte aí que o Nacional esteve aqui. Boas 12 horas e 30 minutos agora, vamos aqui chamar as nossas matérias locais, né? Que definido já os semifinalistas do Sub-15, e o Paulo Roberto vai chegar agora com essa matéria. Chega aí, Paulo.
No último sábado, tivemos a realização da última rodada da fase classificatória do Campeonato Sub-15 no Feminino Estadual, competição organizada pela Federação de Futebol. Nós tivemos os confrontos entre Real Sociedade e o Grêmio Chapuriense. Esse jogo valia uma vaga para a semifinal. Quem vencesse, naturalmente, estaria classificado. E as meninas de Chapuri venceram com autoridade, 5-1, em cima da representação da Real Sociedade. Com resultado, o Grêmio Chapuriense avança e Real Sociedade está fora. No outro jogo, os times já classificados, só para definir quem seria o segundo e o terceiro, quem levaria vantagem para a fase decisiva, no caso, as semifinais. E a FEX venceu a Sermurbe por 3-0. Com isso, ficou definido para esta terça-feira as partidas de semifinais. Mas quem traz a informação é o diretor do Departamento de Competições da Federação, Leandro Rodrigues. Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. Tudo definido. A gente, no último sábado, teve os dois jogos que definiram os dois semifinalistas. Nós estamos na fase final de preparação para as duas partidas que acontecerão amanhã.
Nós vamos ter às 16 horas Pré-Ventória e Grêmio Chapuriense. Para muitos é uma decisão antecipada. E às 17, a FEX, que é lá de Rondônia, aqui de Vila Extrema, contra a Sermurbe, Leandro.
Ah, os bastidores se comentam, né, que é uma decisão, mas infelizmente ou felizmente, né, para os outros dois clubes, só um dos dois irão à final.
E aí, tudo sendo preparado, os vencedores voltam a campo no sábado, às 16 horas, local a definir para fechar o campeonato sub-15 no feminino.
A gente definiu a data final para o sábado, né? Por conta das logísticas das atletas. O local ainda está definido, a gente está tentando fazer uma tratativa com a Arena para que a gente possa fazer a final das meninas lá. Mas, a princípio, a ideia é fazer no Florestinha. Mas nós estamos com o calendário apertado para campos. A gente está tendo jogos nos campos que... Todos os campos disponíveis, a gente está tendo jogos sub-13, sub-17. E a Arena também está com a carga de jogos grande. A gente está com dois dias lá, 5 jogos na semana. Eles estão na preparação para a segunda divisão também, que será na Arena. Então a carga tá alta para todos os campos.
Te agradeço pelas informações e sucesso em mais uma competição que se encaminha para ser decidida, para ser definida, finalizada, que é o Campeonato Sub-15 no Feminino. Leandro?
Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição para falar sobre as nossas competições.
O diretor de competições da Federação, o Leandro Rodrigues, trazendo aí informações. Portanto, como já foi dito aqui, Pré-Ventório e Grêmio Chapuriense jogam a semifinal às 16 horas desta terça-feira no Tonicão. A outra semifinal também será jogada no Tonicão às 17 horas entre a FEX, que é lá de Vila Extrema, é lá de Rondônia, contra a Sermurbe. As vencedoras decidem a competição no sábado às 16 horas. Como ele deixou claro, busca a Arena para o fechamento da competição. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
E Chapuri, rapaz, incrementou aí a sua equipe, trazendo 5 bolivianas para jogar e fizeram a diferença, hein? Fizeram a diferença e ganharam com prioridade, propriedade, né? Chegando aí nas semifinais do Campeonato Feminino Sub-15. Zezinho Melo, ontem nós tivemos aí a abertura do Campeonato da Imprensa, 24ª edição, em grande estilo lá na ABB, a exemplo do que foi hoje aqui, um grande café da manhã, lá também foi oferecido a todos os presentes, não só os jornalistas, mas familiares e quem foi prestigiar. A torcida e tudo mais, lá nas dependências da ABB. Mais uma vez, tem essa parceria, né, da ABB com o Sindicato dos Jornalistas e nós vamos agora.
Vamos agora porque estão pretendendo que fique no calendário esportivo da Prefeitura. Quem vem com essa matéria às 12 horas 36 minutos é Alberto Casas.
Eu chego no lance esportivo agora para falar do que é nosso Campeonato da Imprensa, que começou ontem lá na ABB. E olha, com um belo café da manhã para todos os presentes, não só para os jogadores, mas seus familiares, todos que estiveram lá na ABB, se fizeram presente no café da manhã também. Autoridades, jogadores, né? Tivemos lá muita gente prestigiando a abertura do Campeonato da Imprensa, 24ª edição do Campeonato da Imprensa, que conta hoje com 6 equipes. A SECOM do governo, a SECOM da prefeitura, tem o AC 24 Horas e o Conexão Jornalismo, tem TV Gazeta e TV Acre, e os jogos, logicamente, que sofreram um início, né, um atraso no seu início, por conta, né, da festividade. Mas os jogos aconteceram normalmente. Entre a SECOM do governo e a SECOM da prefeitura, terminou num 2-2. A AC 24 Horas e Conexão Jornalismo, esse jogo foi somente com um gol do Conexão Jornalismo, que venceu por 1-0. E no último jogo, já passando das 11 da manhã, aquele sol causticante que estava ontem, TV Gazeta venceu a TV Acre por 4-2. Presidente do sindicato, Luiz Cordeiro, está animado com a festa de abertura da competição e esse ano tem uma inovação. A cada jogo, o prefeito tira do seu próprio bolso R$200 para premiar a torcida. E ontem o Luizinho fez questão de mostrar que já estava com os 200 na mão. Presidente, boa tarde.
Boa tarde, Alberto. Realmente começamos aí neste domingo, né, mais essa competição tão importante para jornalistas. Eu costumo dizer que é uma confraternização antecipada, né, porque geralmente as pessoas fazem suas confraternizações final de ano, mas os jornalistas fazem aqui no meio do ano, né, entre junho, julho, agosto. A gente está fazendo esse campeonato todos os anos, e cada ano que passa a gente está vendo que a organização está sendo melhor, né. Este ano é uma organização muito boa, você pode estar observando aí. Esse ano a gente colocou a pulseirinha no braço, para identificar os 4 jornalistas em campo, e também esse ano a gente está inovando, né? A gente está dando aí R$500 para a torcida mais organizada do campeonato. No final, isso vai ser no churrasco que a gente vai promover aqui no último jogo, e também o prefeito sensibilizou-se também, está colocando todos os domingos R$200 para a torcida mais organizada. Inclusive já passou até o duzentão, que já estou com ele no bolso para passar hoje para a torcida mais organizada aqui nessa competição desse domingo.
Ô Luiz, e logicamente uma abertura com a confraternização, a família também do jornalista comparecendo, né?
Foi o que a gente pensou, né? Trazer não só os jogadores, não só o jornalista, mas também trazer a família do jornalista. Com isso, o nosso prefeito esse ano resolveu colocar um café da manhã do seu bolso, é bom que se diga aqui, do bolso dele, colocou aí um café da manhã bem organizado, e nós convidamos a todos, fizemos visita nas redações, nos jornais, né, durante toda a semana, e esse, para nossa surpresa, não para nossa surpresa, mas para nosso agradecimento, hoje compareceu uma grande quantidade de pessoas aqui na ABB.
Aí, esse é Luiz Cordeiro, presidente do sindicato, aonde mais um ano tem a parceria da ABB, e os jogos acontecem no campo B, né? Porque são 2, tem o A e tem o B. Então ontem foi no campo B, onde os atletas demonstraram aí suas performances. Tem muitos que estão fora de forma, outros estão em forma, mas não correm muito em virtude do sol. Prefeito Alisson Bistene também se fez presente, não só como autoridade, mas sim como jogador também. Ele que faz parte do time da SECOM da Prefeitura, não titubeou não. Mesmo com o sol forte, ele entrou logo de saída, né? Foi lá ser centroavante, não fez gol. Mas o certo é que ele também está prestigiando a competição e chega agora dando o seu boa tarde.
Boa tarde, para a gente é sempre uma alegria. E especial parabenizar todos os profissionais da imprensa criana, principalmente os profissionais da imprensa esportiva, que proporcionam essa tradição, essa história. É a 24ª edição do Campeonato da Imprensa Criana, especial aqui na capital, né, nesse ambiente maravilhoso da ABB, desse clube. E a gente, a Prefeitura de Rio Branco, tem buscado incentivar práticas como essa. A gente apoia, né, principalmente nas comunidades. A gente lançou agora a Copa Rio Branco de Futebol Amador, são mais de 90 times entre a categoria masculino e feminino. E a gente, né, prestigia esse esporte, principalmente na imprensa, que faz um trabalho maravilhoso, né, que leva a informação para a população e merece. Tanto que a gente tem um compromisso firmado de já nesse ano, aprovado pela Câmara Municipal, colocar esse campeonato da imprensa criana no calendário municipal esportivo, né, e a partir dos próximos anos mais incentivo, a gente vai poder incentivar mais ainda, né, não só nas premiações, né, e na abertura aqui, como foi feito hoje com esse café da manhã, mas ajudar a imprensa criana para que ela possa cada vez mais proporcionar de momentos como esse, lazer, confraternização. Então a gente fica muito feliz e parabeniza todos os envolvidos nesse evento.
Aí, Alisson Bistene, prefeito da capital, participando do Campeonato da Imprensa, 24ª edição, e já deixando claro que quer incorporar essa competição no calendário esportivo da Prefeitura para 2027. E aí sim, tem recursos destinados para essa competição. O certo é que 6 equipes estão disputando. A próxima etapa, ou melhor, a próxima rodada, está marcado com os jogos AC 24 Horas e TV Gazeta, TV Acre e a SECOM da Prefeitura, Conexão Jornalismo e a SECOM do Governo. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
J. Mello não quis colocar a chuteira.
Não, né? Não, estava machucado.
Estava no estaleiro.
Estaleiro, machucado. Pois é. A Ângela disse que vai organizar uma torcida da SECOM para ir no próximo jogo.
Torcida organizada do AC 24 horas, eles não ganharam Eles não ganharam no jogo, mas ganharam na torcida.
Foi mesmo?
Foi, levaram lá pompom, lá sinalizador, charanga, e fizeram a festa.
Né? O Roberto Vaz apoiando aí mais o Luiz Carlos Moreira Jorge.
É, rapaz, e aí ganharam, a torcida melhor que se apresentou lá foi a do AC 24 Horas, então ganharam o prêmio.
Isso é bom.
Cada rodada vai ter um prêmio.
Isso é bom.
Cada rodada vai ter um prêmio em dinheiro, Zé.
Olha aí.
Em dinheiro.
O presidente já disse que estava grana no bolso.
Não, ele puxou lá para mostrar, assim, ó. O negócio que aqui no rádio só vê, ninguém vê, né? Mas tem que falar, tem que dizer o que está acontecendo lá. O Ivan de Carvalho estava dentro do programa da Ângela Silva ontem.
Hã?
É, dando...
Dando os flash.
É, era, rapaz, dando flash de lá. Eu fui ouvindo, quando eu cheguei lá, ele estava dando flash de lá.
E jogando.
É, e foi jogar. Ele não é jogador. Bom, pelo menos estava fantasiado de atleta lá.
Mas disse que ele jogou.
Do AC 24 horas. Aí hoje estava reclamando para mim, disse que o campo estava liso. Aí deu uma escorregada e a virilha estava dolorida.
Mas ele joga de tênis sem trava, claro que ele vai escorregar.
Ah, meu Deus.
Tem que ser sapato só sai.
Jogador, rapaz, jogador ruim aparece tudo, né?
Ah, é, de todo jeito.
Parece tudo de qualquer jeito. Sabe quem está ligado conosco aqui, Zezinho? O personal, o Cleilson, né? Cleilson, o personal Cleilson Ribeiro. E ele está dizendo, boa tarde, feras. Sargento Leonice está ligado aqui na 104.5 FM. E o cardápio de hoje é um frango frito.
Olha aí, viu?
Eu não vou errar, não, hoje.
Hoje não erra, não.
É frango frito, que o Zezinho Melo mais arrumasse gosta aqui.
Gosto demais, ó.
É, ele está aqui. Um abraço aí, ô personal
Cleilson. Um abraço, meus amigos.
Ribeiro. E o sargento fica lá no Xavier Maia, né? Todos os dias está ligado aqui. Agora mudou de frequência, né? Não está mais na M, está na FM com melhor qualidade, não é isso?
Com certeza.
Então, às 12 mais 44, vamos saber, né, do Endel Barbosa, do combate, né, do para-atleta. O Paulo Henrique é quem chega aí com essa matéria, trazendo as novidades.
O destaque agora no lance esportivo, amigos ouvintes, é o jiu-jitsu. No último sábado, no ginásio Miésimo da Silva, no Rio de Janeiro, o para-atleta acriano Endel Barbosa disputou o Internacional Masters, última competição do giro pelo Rio de Janeiro. O Endel Barbosa, que é para-atleta e competiu no convencional, foi eliminado na fase de quartas de final do torneio. O Endel Barbosa participa com a gente do lance esportivo. Qual a avaliação que você faz desse giro por essas três competições no Rio de Janeiro, Endel?
Quase 30 dias, né, de temporada no Rio, né, dessa vez, né, tanto de preparação como de competição. Foram três competições que eu participei, sendo as três internacionais, né, Rio Inter, Abu Dhabi, Grand Slam Abu Dhabi, né, o de hoje, Internacional Master South America. Foram duas medalhas que eu conquistei. Tô feliz com o processo, Paulinho, tô feliz. É um processo, eu preciso entender isso, né, é tudo muito novo, 7 meses de faixa preta, né, é um peso novo, eu preciso me adaptar com o peso, eu preciso entender esse processo do peso também, mas estou confiante com o processo. Já tem próxima competição, final de agosto agora, 27, 28, 29, a gente vai lutar em Tubarão, Santa Catarina. Vou estar lutando lá pela primeira vez, então a gente vai estar também participando desse campeonato. E estamos confiantes com o processo, vamos continuar treinando, os treinos vão continuar sendo fortes, a preparação continua para grandes coisas que vão vir por aí. E é só agradecer, Paulinho, você sempre estar do meu lado aí, sempre me apoiar, sempre acreditar desde o início, desde o primeiro dia que coloquei o pé no tatame, você estando comigo aí já quase 10 anos. Muito obrigado, irmão. Tamo junto sempre.
Três torneios, uma medalha de ouro, uma medalha de bronze e uma eliminação na fase de quartas de final. Quando o Endel Barbosa fala de processo, ele tem 7 meses como faixa preta. Todos os títulos que ele conquistou anteriormente foi como faixa marrom. É claro que o nível eleva você lutando contra faixas pretas mais graduados, com mais tempo na faixa. Esse processo de aprendizado é natural dentro do jiu-jitsu. Os resultados irão vir e muitas vezes não, como aconteceu na última competição disputada nesse sábado no Miésimo da Silva. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Tá aí o PH Nascimento trazendo o nosso para-atleta Wendel Barbosa, né, que falou aí a respeito da sua performance no campeonato que aconteceu no Rio de Janeiro.
Às 12 horas 47 minutos, você está curtindo aqui o Lance Esportivo na sua Difusora FM 104.5 e também na Aldeia FM 96.9. Hoje pela manhã tivemos aí, né, de forma oficial, no, na sexta, foi, entrou no ar oficialmente, porque na quinta foi experimental, na sexta oficial, mas hoje tivemos a comemoração e a festa do café da manhã, hein, Jota?
Foi, com a presença da secretária, né, presente, outras pessoas presentes do Sistema Público de Comunicação.
O ex-diretor Adalberto Queiroz, rapaz,
também se fez presente, né? É importante, é uma alegria para todos nós, para os ouvintes. Como o Paulo aqui, ele mandou uma mensagem. O Olímpio também mandou uma mensagem parabenizando. O Paulo Souza, lá da Transacriana.
Liga lá, Paulo.
Ligado com a gente. Diz ele, Zezinho, estou ligado, o som está espetacular. Parabéns para vocês. Parabéns também para vocês, ouvintes, que estão ganhando uma rádio de maior qualidade.
Às 12 horas 48 minutos, vamos dar sequência, porque vamos saber agora do Campeonato Municipal de Seleções. Serão quatro regionais que irão disputar aí, e as finais todas serão aqui em Rio Branco, hein? Semifinais, final, tudo acontece em Rio Branco. O Paulo Roberto traz aí detalhes dessa reunião.
Rafaelinho Andrade é um dos organizadores, juntamente com a Federação, da Copa Intermunicipal de Seleções Sub-17. Ele tem andado nos municípios aonde vai ocorrer as fases classificatórias. Rafaine, boa tarde. Qual é a situação? A competição com data para iniciar, 20 de agosto?
Boa tarde, Paulo. Estamos aqui chegando em Cruzeiro do Sul para fazer a tratativa com o presidente da Liga Cruzeiro de Futebol, com os prefeitos da região, para deixar tudo alinhado para que dia 20 de agosto a gente possa estar iniciando a competição. Já temos o resultado das seletivas de Cruzeiro do Sul. Mais de 500 meninos participando entre a categoria sub-15 e sub-17. Foi realmente um sucesso e todo mundo esperando essa atividade da Federação Cruzeiro do Sul. Agora mesmo nós estamos fechando se vai ter a possibilidade, por conta de logística, de Marechal, Tomaturgo e Porto Alto participarem. Mas, independente disso, será um grande evento ali no Estádio Cruzeirão. E a gente vai fazer essa tratativa em loco com os prefeitos, com os secretários de esporte, também o presidente da Liga Cruzeirense de Futebol, o Fábio Lucena, que está ali dando suporte também no evento. A mando do nosso presidente Adair Araújo para que a gente possa realizar uma grande atividade.
O Juruá, quantas seleções sub-17 vão jogar na regional de Cruzeiro do Sul, Rafaíne?
Interessante que o Cruzeiro do Sul está trabalhando a seleção principal, sub-17, mas também vai colocar a seleção sub-15, que já é preparatória. Então, o Cruzeiro do Sul vai estar com duas equipes. Manso Lima, o treinador Rafael, acabou de confirmar que o time já está treinando há mais de 20 dias, né, na competição. O Neto e o Rodrigo Alves já confirmou, o vice-prefeito e também o secretário de esporte, o Rodrigo Alves, também vai estar na competição e a gente está aguardando aí. Por enquanto, nós temos um quadrangular, mas vamos fazer tudo possível para que nós possamos ter seis equipes, Marechal Taumaturgo, se possível, participar, Porto Alto também, assim nós faremos dois grupos com três equipes, né? Eles jogam dentro do grupo, dois jogos cada um, classifica o melhor colocado para fazer a grande final. Então, essa logística aí de três dias de competição, acredito que será um sucesso. São esses os participantes e um lanceio muito grande aí dessa garotada da base aqui do Juruá.
As demais regionais, Envira, Tarauacá, Alto e Baixo Acre, o que, que você tem de informações?
Estamos confirmados, né, com o Baixo e Alto Acre. O diretor de atividade esportiva, o Leandro, está tratando. Tarauacá, ele vai fazer um jogo direto com o Feijó. O Baixo Acre vai ser concentrado em Rio Branco. E o Alto Acre, na região ali de Brasileia e Tarsolândia, estão confirmando também. Ontem mesmo nós recebemos a ligação de Assis Brasil, né, querendo participar da atividade. Então, essa semana vai ter uma reunião já definitiva. O nosso presidente das atividades esportivas, Leandro, de competições, ele vai estar passando todas essas definições, Paulo, tá bom? E vão ser todos definidos, porque tem seleção de município que ainda não confirmou e a gente está aguardando aí essa confirmação. No Congresso Técnico já está marcado.
Tem prazo para confirmar quem vai e quem não vai.
Isso, através do Congresso Técnico, eu vou só confirmar a data com o Leandro aqui, te envio, porque já está confirmada a data, se eu não me engano, hoje, do Congresso Técnico dessas regionais.
Eu te agradeço pelas informações e sucesso nessa caminhada, nesse intermunicipal de seleções sub-17.
Obrigado, meu amigo. Um abraço e obrigado por divulgar. Será um grande sucesso. Vamos fazer a cobertura toda aqui também do Juruá com você aí, meu amigo.
Hoje, na segunda-feira, a competição, toda ela será definida. Fórmula de disputa, regulamento, documentação de jogadores, um congresso técnico, na verdade. A tabela deve ficar pronta também nas reuniões, total de 4, que serão realizadas de forma online, que vão ocorrer nesta segunda-feira. O diretor de competições da Federação, Leandro Rodrigues, com a participação de gestores esportivos desses municípios confirmados. E também teremos o número de times de seleções confirmadas. Na terça-feira, mais informações, porque aí a competição já vai estar toda ela definida. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Não deixa de ser uma boa esse campeonato de seleções, né, sub-17, porque vai surgindo, com certeza vão surgir novos valores aí.
Claro, nós falamos aqui no decorrer do programa, né, em semanas passadas, né, que vai surgir e é bom, né, para os times, os clubes ficarem de olho, porque tem competições de sub-20, tanto a Série B sub-23, que esses garotos podem ser utilizados também nessas competições. Já tem clube que não trabalha as categorias de base, pode aproveitar agora essa garotada, né, para participar de seu time titular. O doutor Raiz diz aqui, maravilha, meu amigo, sintonia linda e espetacular. Um abraço, doutor Raiz.
Sempre está sintonizado aí na difusora, né?
Verdade, ali na Casa das Plantas Medicinais do Mercado Novo.
Às 12 horas e 54 minutos, então vem aí. Amanhã tem mais novidades aí sobre esses campeonatos de seleções. São 4 sedes aí, vamos esperar para ver como vai ser o desenrolar dessa competição. 12h54, vamos aqui aos resultados de ontem do Campeonato Brasileiro. Deste final de semana, não só ontem, como no sábado, tivemos o Atlético do Paraná vencendo o Internacional 2-0. Esse jogo foi lá na Arena da Baixada. Na Vila Belmiro, o Santos chegou a abrir o placar, mas a Chape empatou em 2-2. 2-2 foi o placar. No sábado ainda, em São Januário, o Vasco empatou com o Mirassol em 1-1. Aí no domingo, no Mineirão, o Cruzeiro não segurou o Botafogo e perdeu por 1-0, mas o Caio Jorge perdeu um gol. Ele, o goleiro e a trave, não foi?
Foi. Perdeu que não costuma perder.
Não costuma perder. Caio Jorge, atacante, hein? Na Casa de Apostas Arena, Fonte Nova, Bahia 1, Corinthians também 1. Com o VAR semiautomático entrando 3 vezes em ação por conta dos gols do Bahia, né?
Foi.
Tava tudo irregular mesmo. Aquele lá, o cara só faltou arrancar a cabeça do outro. Botou o pé lá em cima.
Foi.
Tivemos também na Arena do Grêmio. O Grêmio recebeu o Fluminense, estava perdendo por 1-0, mas no finalzinho chegou a empate em 1-1. No Maracanã, o Flamengo também empatou com o São Paulo em 1-1. No Mangueirão, rapaz, o Remo venceu o Vitória por 2-0. E no Nubank Parque, que não é mais Allianz Parque, é no Nubank Parque, Palmeiras 1, Atlético Mineiro 2. Aí vamos botar aqui, Carlos Miguel 2, Palmeiras 1.
É, verdade.
Que goleiro é aquele, hein? Mão pois de quê? Mas o que é que ele foi fazendo aquela bola, Cezinho? Me diga aí, você que já atuou no gol?
Eu não. Não? Zagueiro sim, lateral. Gol não.
Não, né? Não. Tá certo, rapaz. Então, a próxima rodada de número 21, ontem a rodada a 20ª rodada, desde o sábado, ela marcou o início do VAR semiautomático. E já veio fazendo a diferença, né?
Já,
fazendo semiautomático, além de
marcar. Mais tranquilidade pro árbitro,
exatamente,
né? Os seus assistentes.
Marca em cima e não tem aquela demora toda.
Demora toda.
Né? Não tem que traçar linha aqui, nada. Aí estão estudando aí para ver como o que vai ser no impedimento. Se o corpo inteiro ou se vai continuar um dedo, um pé da chuteira, um bicudo ali.
Mas tinha um que tava, era o corpo inteiro e o cara disse que não tava.
Pois é. A próxima rodada, a 21ª, começa dia 29, quarta-feira, Mirassol e Remo, lá no Maião. Lá no Beira-Rio tem Internacional e Flamengo. No Maracanã tem Fluminense e Bahia. Isso tudo na quarta-feira, hein? Na quarta-feira também tem Vitória e Palmeiras. Né? Aí pula para quinta. Na Neoquímica Arena tem Corinthians e Atlético do Paraná. Jogo duro, hein? Porque o Atlético está endurecendo a coisa. Hoje está em terceiro lugar. No Couto Pereira, o Coritiba enfrenta o Cruzeiro. No Nilton Santos.